Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
A gente começa agora a segunda parte do nosso Folha Política e aqui ao telefone André Regis, professor, cientista político. Bom dia, professor.
Bom dia, Patrícia. Grande prazer estar de volta à Folha Política. Muito obrigado pelo convite.
Professor, olha quanta coisa acontecendo, quantas mudanças estão vindo por aí, mas o que eu gostaria de abordar num primeiro momento aqui com o senhor é essa questão entre o Ciro e o PT, o Ciro soltando, aí disparando suas metralhadoras aí, em direção à ex-presidente Dilma Rousseff, em direção a, aí o ex-presidente Lula também respondendo, entrando nessa história. Esse momento demonstra Ciro está descontente com as pesquisas e mais uma vez tenta atacar o PT, tentando aí uma reviravolta aí nesse. O que que passa? Como é que o senhor analisa isso? Né? A gente fica sem entender exatamente por que que o Ciro. Isso não vai prejudicar aí uma composição oposicionista para as eleições de 2022?
Excelente pergunta. O fato é que não existe voto para todo mundo. Então, é preciso que cada um procure o seu espaço dentro do seu nicho ideológico. Então, um eleitor que vota em Bolsonaro, aquele que vota por convicção, é um eleitor que o PT não vai atrás, porque ele sabe que não consegue reverter. Da mesma forma que alguém que apoia Lula incondicionalmente não vai ser um eleitor que Bolsonaro vai tentar buscar. Entre esses dois extremos, existe uma grande maioria que flutua entre o centro, centro-direita e centro-esquerda, que ainda não decidiu em quem vai votar. Então, Ciro Gomes está fazendo um cálculo. O cálculo dele é o seguinte: eu não tenho como ir buscar voto à direita. Eu radicalizei meu discurso no passado. Eu tenho que partir do centro à esquerda. E quem é que está ocupando esse espaço do centro à esquerda? Lula. Então, ele praticamente abandona o voto da extrema esquerda ao atacar Lula. No entanto, ele se coloca à disposição do eleitor que não é nem Lula nem Bolsonaro, mas tem um perfil mais de esquerda, que gosta de um Estado maior, programas assistenciais, a intervenção maior do Estado na economia, que gosta da forma como ele ataca de forma sempre muito forte, intensa, virulenta. Então ele está fazendo um cálculo de que ele só vai para o segundo turno, e essa vai ser uma eleição decidida em segundo turno, se ele atacar Lula. A composição, tratar Lula bem, ser amiguinho de Lula, só vai levar a benefício para Lula. E aí tem uma coisa que não é boa para Lula. É porque um ataque de João Dória, um ataque de Bolsonaro contra Lula, tem um peso. Um ataque de quem foi seu ministro, a Ciro Gomes, de quem foi aliado e que tem tanta história em conjunto e sabe muita coisa de Lula, é outra história, porque ele tem, vamos colocar assim, o argumento da autoridade. Eu conheço Lula, eu trabalhei com Lula, eu fui ministro de Lula, sei o que é o governo Lula. Então, quando ele chama o governo Lula de corrupto e que Lula atuou contra os interesses da probidade, por exemplo, o seu ataque é muito mais forte do que vindo da oposição.
Perfeito. Professor, e aí a gente trazendo, voltando esse nosso olhar aqui para o nosso estado, né, a política local, aparentemente a esquerda está conseguindo aí conversar, se manter, aí é toda uma conversa e todo prognóstico para uma frente, né? Para uma união, uma frente oposicionista. O senhor acha que aqui, no cenário da direita, centro-direita, a coisa está meio embolada, meio de campo? Como é que o senhor analisaria essas duas, esquerda e direita, formando aí uma frente, uma união para as eleições de 2022?
Olha, eu observo que na cena política pernambucana, o elemento ideológico ele não é tão forte quanto na cena nacional, que eu acabei de mencionar. Aqui, o que vale muito são as composições de grupos de interesse, notadamente muito familiar. Então, os arranjos, eles não são necessariamente de direita com esquerda, ou esquerda com centro, centro com direita, não. É o grupo A se unindo ao grupo B, o grupo C, que é contra o grupo D, mas sempre com uma certa composição familiar. E, por exemplo, chamar o PSB de um partido de esquerda, eu tenho dificuldade com esse conceito, porque o PSB é um partido, vamos colocar assim, ideologicamente neutro. A figura dele é o poder aqui, ele tem Pernambuco de uma forma hegemônica, e ele atrai para a sua esfera quem ele puder compor. Então, por isso que há uma frente hegemônica construída lá atrás por Eduardo Campos, que perdura, né? Uma frente hegemônica que já elegeu Geraldo Júlio duas vezes, Paulo Câmara duas vezes. Inclusive, eu acredito que tanto o Geraldo Júlio, quanto o Paulo Câmara, tem um perfil semelhante ao que aconteceu com o João da Costa. João da Costa foi eleito prefeito do Recife com apoio do PT. Foi o PT quem elegeu o João da Costa. Ele não tinha voto para ser eleito. Ele não é o líder que surgiu para depois se tornar prefeito. Ele se tornou prefeito para depois ser uma liderança. Isso resulta numa fragilidade muito grande do ponto de vista individual. E perceba, em duas eleições para vereador do Recife, o ex-prefeito João da Costa sequer conseguiu ser eleito vereador. Isso, para mim, também reforça que, por exemplo, uma disputa para o legislativo, tanto de Paulo Câmara quanto de Geraldo Júlio, só será exitosa com o amplo apoio do partido, ou seja, dessa frente hegemônica que eles construíram. Quanto à oposição, muitos que estão na oposição hoje também foram da própria base, essa base hegemônica que foi construída lá atrás. Então, insatisfações de espaço no poder fizeram com que grupos se movessem do governo para a oposição ou da oposição para o governo. Então, eu percebo, nesse sentido, que a política pernambucana ela é empobrecida do ponto de vista ideológico.
E aí a gente vê também, não é, a família Campos não apoiou a candidatura em Olinda, né, do próprio irmão do Eduardo Campos, e ele não foi eleito. Não é? Ou seja, é exatamente isso que o senhor colocou, não é? A força do clã, do nome, do apoio, segue por aí, não é, a política local, professor?
Eu acho que a gente precisa superar essa fase. Pernambuco nunca foi assim. Essa hegemonia de famílias. E aí, quando você vê notícia no jornal, o clã da família X vai para apoio à candidatura Y ou Z. Ou seja, o apoio não deve se basear em apoio familiar. Deveria ser uma associação de ideias em torno de um projeto. Ou seja, há uma carência de um projeto para transformar Pernambuco num estado produtor de riquezas. As favelas aí só fazem aumentar, a miséria ela não cede, muito pelo contrário, principalmente nesse momento de pandemia, e a gente vê a política sendo incapaz de produzir saídas alternativas que possam transformar Pernambuco num estado rico, produtivo, próspero, que possa ser um destino de recursos internacionais, É claro, tem coisas que a gente pode ressaltar, coisas que poderiam ser potencializadas, como, por exemplo, o Porto Digital, o próprio Porto de Swap, ou seja, essa rede. Isso poderia ser um embrião para uma saída sustentável econômica do estado de Pernambuco, mas eu não vejo a política sendo capaz de visualizar um futuro nesses termos.
Professor, aí mudando agora um pouco o nosso foco, nós estamos aí aguardando, né, e parece que não vai sair essa sabatina, né, do terrivelmente evangélico André Mendonça ao STF. Isso aí indica o quê? Que o presidente não tem essa força no Senado, essa sabatina não vai sair, tá? Então está esse jogo de forças. Não retira o nome do terrivelmente evangélico, o Davi Alcolumbre também não chama para sabatinar, e talvez aguardando, né, que ele mude a indicação. Mas essa medição, digo assim, medindo forças, isso não mostra a fraqueza do presidente no Senado?
Aparentemente sim. Mas, do ponto de vista político, quanto mais essa sabatina demora, melhor para Bolsonaro, porque todos os evangélicos mais engajados politicamente estão com o desejo de ver um evangélico no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro fez a parte dele, indicou. A partir do momento que Alcolumbre não coloca a sabatina em pauta, qual é a leitura que o evangélico faz? Que André Mendonça não será escolhido por ser evangélico. Então, isso acarreta numa mobilização pela efetivação da indicação do presidente e, mais do que isso, um movimento de apoio, de sustentação a Bolsonaro, porque Bolsonaro é o político que defende a ascensão um evangélico ao Supremo Tribunal Federal. Então, se já tivesse sido feita a escolha, o assunto já teria morrido e os benefícios para Bolsonaro já teriam cessado. Enquanto o nome não for efetivado ou rejeitado, Bolsonaro, ele ganha. Então, eu nem, se você disser, isso foi combinado, não sei. Pode ser até que interesses outros possam estar presidindo essa demora. Então, na política, tem muitas coisas que acontecem que, aparentemente, tudo era como se fosse diametralmente o oposto. Então, Davi Alcolumbre, por outro lado, é um senador, de certa forma, até inexpressivo, assim, que chegou à presidência do Senado, nunca teve a envergadura para ocupar o cargo. Também é fato absolutamente inusitado, nunca aconteceu isso, uma indicação do presidente não ter sido levada à sabatina por uma decisão de um presidente de comissão. Eu acredito que o presidente está trabalhando a sua base para reclamar em público e deixar que a coisa demore mesmo. Quanto mais demorar, mas Bolsonaro ganha com o público evangélico. E é importante lembrar, Patrícia, que 30% do eleitorado brasileiro é evangélico. E o único candidato que está colocado na disputa como defensor das pautas evangélicas é Bolsonaro. Não é Lula, não é Dória, não é Eduardo Leite, não é Ciro Gomes. Os que estão postos não estão habilitados a ir buscar esse voto que representa 30% de uma fatia importante e engajada do eleitorado brasileiro.
Realmente, essa análise aí, esse dado que o senhor traz para a gente aí, realmente é importante e pode ser decisivo, não é? No impasse político. É importante.
Principalmente para a ida para um segundo turno, imagina. Um candidato que já parte com uma base tão forte como esta.
Pois é. Inclusive, o próprio presidente Lula, ele fala, né, que ele só está prevendo aí uma alianças mais amplas apenas no segundo turno contra Bolsonaro. E aí pode já chegar nesse segundo turno e os evangélicos, quando ele quiser ampliar essas alianças, os evangélicos já estejam fechados, não é? Com o presidente. E aí... faltando ainda consolidar acordos no primeiro turno, o senhor não acha que essa estratégia de Lula não vai repetir um pouco 2018, quando se esperou um segundo turno, uma disputa entre Haddad e Bolsonaro, e Bolsonaro terminou sendo eleito? A mim, o que me parece é está repetindo aí essa estratégia. Ou quando seria mais importante ir com tudo agora nesse primeiro turno, em si... a proposta é realmente tirar o presidente Bolsonaro do poder em 2022. Como é que o senhor analisa isso?
Eu vejo uma fragilidade na candidatura de Lula. Eu observo a cena política, quem está falando, dizendo que Lula já está garantido no segundo turno. Eu não vejo assim, não. O que Lula tem é recall. Recall é a lembrança do eleitorado de candidaturas passadas. Pelo recall, não sei se você lembra, mas, por exemplo, a eleição de 2010, um ano antes da eleição, José Serra tinha 40% da intenção de voto e perdeu para Dilma Rousseff, que era uma desconhecida. A Marina Silva liderou por quase todo o período imediatamente anterior à campanha eleitoral de 2018, ela era a primeira colocada, que ela tinha recall das eleições anteriores. O mesmo aconteceu até em eleições locais. João Paulo, Humberto Costa, Joaquim Francisco, ex-prefeitos que lideraram. Humberto Costa não foi ex-prefeito, mas tinha sido candidato anteriormente. Disputaram e, no período anterior ao período de campanha, lideravam as pesquisas, porque tinham mais recall do que, por exemplo, o Geraldo Júlio, que efetivamente veio a ser eleito, ou o próprio João da Costa. Então, é preciso tomar muito cuidado com o efeito recall. Assim, cuidado o próprio candidato que larga achando que está com a eleição garantida. Acho que o eleitorado está na expectativa, principalmente de alguma coisa nova que, porventura, venha a surgir durante a corrida eleitoral. Então, eu vejo uma fragilidade na campanha de Lula maior. Também é importante mencionar que Lula está numa situação de dificuldade, né? Ele não pode circular. Quando ele sai pelo Brasil, e ele esteve aqui em Recife há pouco tempo, não sei se você recorda, ele chegou de jato particular, ele não veio em avião de carreira, porque ele não pode andar em avião de carreira. Um carro foi buscá-lo no aeroporto, carro blindado com uma comitiva, levou ao hotel, do hotel foi à casa do governador, ou foi ao palácio, falar com o governador Paulo Câmara, e voltou para o hotel e do hotel para o aeroporto. Ele não pode circular. E mesmo assim, veja que Lula não mais movimenta a gente. Quando ele chega e ele sai, nada assim do ponto de vista de grande mobilização. É mesmo porque é um certo cansaço. Lula já está na cena política desde 1989. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos, eleito praticamente no mesmo período, foi George Bush, pai de George Bush, filho. De lá, George Bush, Bill Clinton, George Bush de novo, Barack Obama, Donald Trump, agora Joe Biden. E a gente tem Lula desde 1989, é um cansaço da própria figura. Então, eu percebo que o seu espaço não está garantido, e daí a sua pergunta inicial. Ciro Gomes está enxergando isso, e ele sabe que ou ele vai para cima de Lula, ou Lula pode batê-lo no primeiro turno. Então, ele está vendo que Lula pode ser meramente um gigante de papel e que ele pode atacar e ir para o segundo turno sendo um candidato também que pode utilizar de armas de maior agressividade contra a própria agressividade de Bolsonaro.
Professor, e aí falando, né, na agressividade de Bolsonaro, o presidente está muito mal nas pesquisas, né, essas primeiras pesquisas que estão sendo realizadas, e até as declarações do presidente, né? O Arthur Lira, inclusive, ele afirmou que o presidente tem uma maneira de se expressar, isso aí são palavras do próprio Arthur Lira. O presidente tem uma maneira de se expressar com muita espontaneidade, que às vezes atrapalha na condução da política tradicional. E a gente, exatamente aí sobre isso, a gente viu uma declaração do presidente dizendo que chora muito no banheiro à noite, mas que a Michelle não sabe. Outra declaração, como ele dizendo, se referindo aí à questão do absorvente, toda aquela polêmica, né? Como o veto se refere aí ao Modis, quer dizer, essa espontaneidade, como diz Arthur Lira, atrapalha mesmo ou o eleitorado, no final das contas, vai querer apoiar o mito e aí vem com uma... preocupa para 2022?
Olha, eu não sei se é tão espontâneo assim. Essa é a primeira colocação. Então, discordo um pouco da colocação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Muito do que eu observo é absolutamente calculado para atender a determinado expectativa de voto para determinado eleitorado. Então, basicamente, aí eu repito aquele argumento anterior, muito mirando os evangélicos, muito mirando militares, por exemplo, segmentos que sustentam muito a sua base. São segmentos que se mobilizam para apoiá-lo incondicionalmente. Então, esse é um ponto. Outro, eu vejo que, na verdade, às vezes o presidente, ou não às vezes, eu acho que a grande maioria das vezes, ele se comporta de forma irresponsável, ou seja, não atuando como um verdadeiro chefe de Estado. Ele atua como alguém que representa apenas uma facção da população, uma parte da população, e odeia outras partes. Isso não é cabível para um chefe de Estado. O chefe de Estado, depois que ele ganha, ele é o presidente de todos. É claro que politicamente ele tem as suas preferências de políticas públicas, de rumo que ele tem que colocar, mas o comportamento dele é um comportamento que não respeita a compostura básica de um presidente da República. Eu também observo que parte do sucesso dele com os seus apoiadores é que, do jeito que ele se comporta, ele passa, na verdade, a autenticidade. Mas, olha, esse cara é autêntico, ele não está querendo me enganar, ele é assim mesmo. Nem quando eu não concordo, mesmo quando eu não concordo, ele é um sujeito que é autêntico. Então, eu gosto de sujeito que é autêntico mesmo, que é capaz de voltar, de dizer uma besteira, mas depois dizer que foi besteira mesmo. Então, ele tem esse benefício da autenticidade. Ele sempre foi muito autêntico nesse sentido. E parcela expressiva da população brasileira pensa como Bolsonaro. Então, ele sabe que ele representa uma fatia expressiva do eleitorado brasileiro que, ao se identificar com ele, se predispõe a fazer campanha para ele. Então, e ele aposta todas as fichas em que o seu oponente seja um radical quanto ele, mas um radical mais fraco que ele possa atrair o eleitorado que foi para ele em 2018, mesmo não o apoiando, mesmo não achando ele a melhor opção, mas por falta de alternativa, no segundo turno, não votar, por exemplo, no candidato da esquerda e votar nele. Ele também tem uma outra coisa que, nas pesquisas ele não anda bem, mas está até se recuperando, mas perceba, Patrícia, que há uma oscilação muito grande nesses próprios 1.000 dias, né, do seu governo. Você deve recordar que na eleição de prefeito do ano passado, os candidatos aqui no Recife estavam disputando quem era o candidato de Bolsonaro.
Exato.
Porque naquela ocasião a popularidade dele estava lá em cima. Como é que se justifica? A população estava baixa, depois vai lá para cima, depois vai lá para baixo. Quem garante que ela não vai se recuperar a partir do momento que o presidente turbinar com ajuda assistencial determinada parcela da população que vota no governo, independentemente de quem seja o governo? Essa é inclusive uma característica muito grande das regiões mais pobres do Nordeste ou do interior de Minas Gerais.
Perfeito. Professor, e até aí, como o senhor está falando da autenticidade do presidente, até o modus operandi dele, não é? De estar. Ele, desde o início, desde que ele assumiu a presidência, ele diz uma coisa, depois se desdiz, cria confusão. Aparentemente, como se ele não tivesse um projeto, um norte, não é? E fica criando essas controvérsias, e aí movimenta a rede toda, as pessoas falam, criticam, outros apoiam. Eu acho que o que me parece é que esse é o método, é o modo Bolsonaro de estar no poder. Eu não digo nem governar, mas de estar no poder. O senhor concordaria, o senhor discorda disso?
Eu concordo. Eu acho que ele tem uma estratégia de sempre pautar o debate público com não temas, com coisas absurdas, com coisas irrelevantes. Então, ele tira o foco. E todo mundo discute o que ele coloca para discutir. Se ele disser, vamos discutir urna eletrônica. Olha, é um assunto que não existe. É impressionante. Depois de tanto tempo a gente usando a urna eletrônica, passar a discutir urna eletrônica. E ele mobilizou o debate público durante quanto tempo? E se ele quiser botar de volta, ele bota. Então, se ele quiser trazer temas que são irrelevantes, ele coloca aí temas, e a própria oposição cai sempre na mesma estratégia, porque fica reproduzindo o que ele diz, e ele ganha tempo para, por exemplo, o Brasil está vivendo não apenas uma crise sanitária, porque o mundo todo está vivendo, mas nós estamos vivendo uma crise energética gigante. O problema que nós vamos enfrentar em decorrência dessa crise hídrica é colossal. Mas ninguém discute ela. Sabe por quê? Porque Bolsonaro, ele não deixa, porque ele vem sempre com uma pauta que é obtusa, uma pauta nonsense, e todo mundo cai. Aí os problemas sérios não são tratados. Então, eu acredito que isso é muito de uma estratégia. Ele seria, do ponto de vista da racionalidade, Patrícia, ele é inassessorável, né? Porque ninguém racional, de bom senso, iria dar conselhos para Bolsonaro dizer o que ele diz. Eu, particularmente, todas as pessoas que eu conheço de bom senso e que eu respeito pela sua capacidade de racionalizar, jamais poderia ser um assessor de Bolsonaro, seria demitido no primeiro dia. Mas ele tem uma outra assessoria. Assessoria do ponto de vista do marketing político, para fazer com que o debate político seja sempre baseado não em fatos, não em realidade, não em temas como saúde, educação, infraestrutura, mas sim comportamental. Ele aposta que vai ser uma batalha entre conservadores e não conservadores, e ele fez a leitura de que a maior parcela da população brasileira é conservadora. Então vai votar no conservador, que é ele. Ele vai ganhar na percepção dele nesse sentido. Então, isso explica um pouco, inclusive, por que o governador João Dória não consegue melhores voos nas suas pesquisas de opinião, nas pesquisas de opinião. Por quê? Tudo dele é baseado no que ele vem fazendo em São Paulo. As conquistas do governo de São Paulo, geração de empregos em São Paulo, crescimento de São Paulo maior do que a média brasileira, número de escolas em tempo integral, grandes obras de infraestrutura e de metrô. Isso é irrelevante no debate, porque o debate político fica centrado numa pauta de costume administrada por Jair Bolsonaro. Então, essa é uma análise que eu faço no sentido, inclusive, de alertar, assim, eu acho que quem for para a disputa com chances reais de vitória contra Bolsonaro, tem que sair do campo dele. Quem ficar no terreno dele, ele escolhendo o terreno, ele bate todo mundo, porque ele sabe navegar nessa irracionalidade nonsense dele.
É isso, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso Folha Política. Parabéns pelo Dia do Professor. E é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso programa.
Ah, Patrícia, muito obrigado pela lembrança. Uma data muito bonita. Adoro ser professor. Tenho muito orgulho de participar da formação de tantos jovens, né? E um abraço a todos os meus alunos da Universidade Federal de Pernambuco. Também muito orgulho de ser filho de uma professora. Então, muito obrigado, muito honrado também participar do seu programa. E quando quiser, é só ligar que estarei sempre à disposição. Muito obrigado.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.